Vamos lá começar essa bagaça hoje, 23 de dezembro de 2018, 14 horas em ponto. Começando essa bagaça. Depois de muitos temas cabreiros aqui no podcast, hoje eu optei por gravar um podcast um pouco mais light, falando de coisas que me tra. Coisas que trazem para mim boas lembranças, coisas boas, entendeu? E falar do meu clube de futebol do coração, que é o Clube Atlético Paranaense. Já com a grafia nova aí no título. Esse podcast, basicamente, eu vou falar sobre a minha história junto ao clube, que é uma história de quase uma vida toda. Acho que é um clube que, independentemente de eu torcer para ele ou não, rende excelentes histórias porque representa muito mais do que só um clube de futebol. Acho que é meio que, atualmente, o Atlético é meio que uma visão de futuro, uma visão mais geral das coisas, assim, referente ao futebol e relação de como era o futebol antigamente e como é o futebol hoje, enfim. A minha relação com o Atlético Paranaense, ela começa em 1993. Eu tinha 6 para 7 anos de idade e eu já era bem fanático por futebol. Na minha primeira infância, bem novinho, o meu pai tentou me transformar em gremista. Me deu camisa do Grêmio e eu tenho um carinho pelo Grêmio, mas não era aquela coisa e tal. E o primeiro time que me chamou a atenção foi o Corinthians. Então, na minha infância, infelizmente, eu era corintiano. Hoje em dia, o Corinthians é o time que eu mais odeio e é o time que eu sempre torço contra. Qualquer time tiver jogando contra o Corinthians, eu torço pro outro time, eu odeio o Corinthians. É uma bosta. Mas eu fui sim corintiano. Tinha o meu quarto, coisa do chão até o teto do Corinthians. E nesse período que eu era corintiano, eu era muito fanático por futebol e o meu pai me deu de presente o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 1993. E eu lembro que era um campeonato brasileiro muito inchado, tinha acho que 32 clubes, porque o Grêmio tinha sido rebaixado em 91 e ele não tinha conseguido subir em 92. Aí o Clube dos 13 lá, o Fábio Koff, aquele bando de corrupto do caralho lá, o que que eles fizeram? Eles fizeram subir acho que 10 ou 12 clubes da Série B de uma vez só pro Grêmio poder subir pra Série A, porque o Grêmio ficou em nono no campeonato da Série B. E daí nessa brincadeira, o Atlético que tava na Série B também subiu. Aí foi pra Série A. Aí eu conheci o Atlético, vi lá que tinha o álbum de figurinha com os jogadores e tal. Ah, tem o Atlético Paranaense. Lembro que eu perguntei pro meu pai. Aí meu pai disse: é, lá em Curitiba tem o Paraná Clube, tem o Curitiba, tem o Atlético Paranaense. E eu conheci o clube. Daí eu lembro que em 95 o Atlético ganhou um puta destaque nacional, porque assumiu um presidente novo. O time era bom pra caramba, tinha um monte de jogador bom e eles ganharam a Série B. Ah, aliás, antes de dizer, aí no final desse ano aí, em 93, nesse campeonato, o Atlético foi rebaixado. Foi a segunda vez que o Atlético foi rebaixado na história. O Atlético caiu em 89, em 93 e em 2011. E esse segundo rebaixamento foi esse ano aí que eu conheci o Atlético. Aí em 94 ele foi pra Série B, não subiu. Em 95 assumiu o Petralha, o presidente novo. O time era bom pra caralho, pegaram um monte de jogador bom. E ganharam a Série B. Aí, né, aí ali eu já fiquei meio que balançado pelo Atlético. Pô, que time legal, a torcida maloqueira pra caramba. Eu morava no interior de Santa Catarina, não tinha ido morar em Curitiba ainda, mas já acompanhava o clube um pouco mais de perto. Eu lembro que me chamou a atenção o fato que o Paulo Henrique jogava no Atlético, porque o Paulo Henrique foi emprestado. O Paulo Henrique foi revelado no Atlético no começo dos anos 90, e daí ele foi emprestado pra Chapecoense aqui em Santa Catarina. E ele foi artilheiro do campeonato catarinense pela Chapecoense. E a Chapecoense naquela época era um time bosta, mas um time assim, lixo, que lutava para não cair no Campeonato Catarinense todo ano. E o Paulo Henrique veio pra cá e ele foi artilheiro com 20 e poucos gols do campeonato, destruiu e voltou pro Atlético, jogando bem pra caralho. Porra, o Paulo Henrique que jogava aqui no futebol de Santa Catarina, que eu acompanhava e tal, tá no Atlético e tal. Pô, tinha aquela curiosidade de criança e tudo mais. Daí aquela coisa, o respeito foi só aumentando. O Atlético subiu em 96, fez uma puta campanha boa. Ficou acho que em oitavo, se não me engano, caiu nas quartas de final. No primeiro ano de Série A, aí já era um clube que todo mundo respeitava, porra, vai lá pra Baixada, ninguém ganha lá, é um puto estádio louco e tal, aquela coisa toda. E daí o Atlético não parava de chamar atenção. Aí o Atlético decidiu demolir o estádio no final de 96. Eu lembro que aparecia na televisão as matérias dos torcedores indo nos guichês da Baixada lá comprar pedacinho de tijolo. Os caras ensacavam pedacinho de tijolo da Baixada Velha que foi demolida e vendiam pros torcedores, pro pessoal ter uma lembrança do estádio antigo. Então demoliram o estádio antigo para construir um novo e começaram a construir o primeiro CT moderno do Brasil, que é o CT do Caju hoje. E no ano de 97, o Atlético estava sem estádio e mandava jogos no Pinheirão. E o que que aconteceu? Em 1997, a minha mãe foi embora para Curitiba, mudou para Curitiba. E eu fui junto, porque eu era de menor e morava com ela e tal. Minha irmã ficou em Santa Catarina, porque ela era casada na época. E eu e minha mãe mudamos para Curitiba. Os meus pais já eram separados e tudo há alguns anos e tal. Quando eu já estava instalado em Curitiba, eu ainda não tinha um time em Curitiba. Já tava meio que. Ainda era corintiano, mas tava meio que me afastando, porque a minha visão do futebol e aquela coisa toda, ela mudou muito quando eu fui morar na capital, morar em Curitiba. Porque lá eu vi como é que era viver numa cidade onde tinha time grande, onde tinha um estádio de futebol pra caramba, onde tinha três torcidas que rivalizavam entre si. Eu via que a cidade mudava e a movimentação que tinha quando tinha jogo. Então isso mudou toda a minha visão sobre futebol, que antes era só do moleque do interior que via jogo na TV e que nunca tinha ido num estádio ver um jogo de Série A e que tinha virado corintiano porque via jogo do Corinthians na TV. Aí quando eu tava uns 2 ou 3 meses, 2 meses eu acho, morando lá, meu pai foi me visitar a primeira vez. E ele decidiu ir no final de semana para Curitiba, propositalmente no final de semana que tivesse algum jogo bom pra gente ver, da Série A. Porque meu pai também queria ver jogo da Série A, que ele não via há muito tempo. E daí eu lembro que a gente olhou a tabela, e no dia 1º de novembro de 97 tinha um jogo Atlético Paranaense e Internacional no Pinheirão. E a gente escolheu esse jogo por dois motivos. Primeiro, porque eu achava o Atlético um time simpático, já acompanhava desde 93, como eu ia dizendo. E porque o Internacional tinha um timaço na época. Lembro que o Inter tinha metido uma goleada no Gauchão, no Grêmio, de 5x2 ou 6x2 aquele ano. Tinha os jogadores bons pra caralho e tal. Daí a gente, não, vamos ver o Atlético Inter. Daí a gente foi lá. Aí foi a segunda vez que eu entrei no estádio na minha vida. A primeira vez tinha sido com meu pai em Lages, lá num jogo do Campeonato Catarinense, alguns anos antes. Mas era meu primeiro jogo importante, com um jogador importante, jogo de Série A e tal. Daí entrei no Pinheirão. O Pinheirão era um estádio muito grande. A arquibancada era muito longe do campo. Molhar a palavra, que a minha garganta tá uma merda. Era muito longe do campo. Os jogadores pareciam formiguinhas, assim. E eu lembro que era um dia que tava frio pra caralho e chovendo pra caralho. E a gente ficou na parte bem de cima da arquibancada, na torcida do Atlético, que era um trechinho onde tinha um pouquinho de cobertura que a gente tomava um pouco menos de chuva. E daí aquela coisa, tentando ver o campo e longe pra caralho, além da arquibancada ser longe, ser alta pra caralho, ainda tinha uma pista de atletismo gigante até chegar no gramado. Então os jogadores eram tudo do tamanho de umas formiguinhas, assim, jogando bola e mal e porcamente dava pra ver. E eu vi pouquíssima coisa daquele jogo. No campo, porque o que me encantou foi o que eu vi ao redor. Eu via a torcida vibrando pra caralho, depois de 15, 20 minutos eu já tava decorando as músicas da torcida do Atlético e já tava cantando e virei atleticano na hora ali. Mas na hora, eu virei atleticano na hora. Eu lembro que eu só fui abandonar o Corinthians um pouco pra frente, mas ali eu virei atleticano. Durante um período eu torci pro Atlético e pro Corinthians ao mesmo tempo. E assim, uma loucura, chovendo, frio pra caralho, e parecia que quando a chuva apertava, a torcida cantava mais. Então aquilo ali me transformou no atleticano. A torcida louca, maloqueira, a torcida organizada, lá os fanáticos berrando pra caralho. E o Atlético venceu aquele jogo, foi 2x1. E eu lembro que acho que o primeiro gol eu nem prestei atenção, porque eu tava encantado olhando o bandeirão e as torcidas. Aí E tem até esse. Tem um vídeo desse jogo no YouTube. Eu achei esses dias. Tem os gols. A afiliada da Globo lá no Paraná, acho que é RPC o nome, mostrando os gols do jogo. Tem esse vídeo ali. Atlético Paranaense 2, Internacional 1, 1997. E ali começou a minha relação mais estreita com o Atlético. E era atleticano, e porra, virei atleticano mesmo. Eu lembro que eu ia pra casa do meu primo, Bruno. E eu citei nomes aqui, não é pra me citar nomes, mas esse aí não tem problema. Ia pra casa dele, daí ele. Acho que o pai dele tinha assinatura do jornal. Eu lembro que eu recortava a matéria do jornal do time e arquivava. E era uma outra época, né? Não tinha internet, não tinha nada, o mundo era totalmente diferente. E eu acompanhava e torcia pro time e tal. Aí em 99, a relação com o time ficou mais estreita, porque foi inaugurada a Arena da Baixada, né? O estádio novo do Atlético. O Atlético já tinha o CT do Caju, já era um time respeitado. Aí o Atlético já tinha ganhado o Campeonato Paranaense em 98, no Pinheirão, lá que foi o recorde de público do Pinheirão. Foi um jogo que eu não pude ir, porque não tinha ninguém para ir comigo. Eu tinha 12 anos e precisava do acompanhante para ir, e eu não pude ir. Eu lembro que eu escutei na rádio o jogo. Começou velho, né? Eu vi o Atlético ser campeão ouvindo na rádio. Não tinha transmissão, não tinha nada. E em 99, o Atlético inaugurou a Baixada. E eu, infelizmente, não fui na Baixada ainda em 99. E em 99, o Atlético ganhou aquela seletiva para Libertadores, que era uma espécie de uma Copa do Brasil com os clubes que, né, disputavam uma vaga. O Atlético ganhou o direito de, a primeira vez, disputar a Libertadores, né, em 99. E no ano de 2000 foi a primeira vez que eu fui na Arena da Baixada. Eu não lembro exatamente que jogo foi. As imagens são meio confusas na minha cabeça, mas eu acho que foi algum jogo do Campeonato Paranaense ainda. Meio confuso, assim, meio nebuloso. Eu realmente não lembro qual que foi o primeiro, assim, mas foi em 2000. Em 2000 o Atlético já tinha dado um salto de patamar gigante, assim, já tinha disputado a primeira Libertadores. E o time já era um pouco mais respeitado, mais conhecido, e a coisa crescendo. Aí em 2001 virou uma insanidade total. Em 2001 eu fui em alguns jogos e eu lembro especificamente da final do Campeonato Paranaense, que foi Atlético Paranaense 2, Paraná Clube 2 na Baixada, que foi a primeira vez que eu vi o Atlético, primeira e única vez, aliás, que eu vi o Atlético ser campeão dentro de campo, tendo lá presente, olhando. Tem esse vídeo também no YouTube, dá pra olhar. O segundo gol do Atlético é um golaço antológico do Donizete Amorim, encobrindo o goleiro do Paraná. Uma coisa fantástica pra fazer um. É coisa de louco, cara, fazer um gol daquele numa final. E o Atlético fez aquela campanha fantástica em 2001 no Brasileirão e foi campeão brasileiro. Eu vi alguns jogos também dessa campanha do Campeonato Brasileiro. Lembro que eu tava no jogo contra o Palmeiras, se não me engano. Enfim, tô ficando velho, as memórias estão ficando nebulosas, mas o jogo que eu mais lembro foi as quartas de final daquele campeonato contra o São Paulo, que o Atlético venceu de 2 a 1. Que eu lembro de muita coisa desse jogo, muita coisa. Eu lembro que nessa época já tava difícil pra caramba de conseguir ingresso pra ir o jogo. Então, a gente sempre via o jogo no meio da Fanáticos, ali no meio da torcida. Pra esse jogo das quartas de final, a gente não conseguiu ingresso pro setor deles lá. A gente conseguiu ingresso pro outro canto do gramado, na outra extremidade, na bandeirinha de escanteio. E ficava de frente pra torcida visitante, assim. E aí, ali, esse jogo foi um jogo que, por eu ter visto de um ângulo diferente, eu tenho muitas memórias. Eu lembro do Rogério Ceni aquecendo antes do jogo, batendo falta e com o Rojas no gol lá, que era o preparador de goleiro, né, de São Paulo, e ele errando umas faltas e tomando vaia da galera. E lembro daquele lance fatídico do Cocito, o volante ídolo do Atlético, dando uma baita de uma bordoada no Kaká, e o Kaká saiu do jogo, machucado. E eu lembro que, como o vestiário da Baixada era ali na saída, ali, né? O acesso do vestiário era ali atrás, naquela época. Eu lembro dos maqueiros passando bem na minha frente, assim, na frente do fosso ali, onde eu tava, com o Kaká na maca, e o Kaká chorando, igual uma criança pequena, escorrendo lágrima, e ele se gemendo todo. E eu olhando ali, eu jamais imaginei que aquele moleque ali que tava começando a jogar seria o Kaká, melhor jogador do mundo, e o caralho, que depois virou tudo que virou, né? Ali ele era um moleque começando na carreira, o primeiro ano dele de profissional. E eu vi ele gemendo, chorando na minha frente, ali saindo. Eu pensei, meu, que jogador bosta esse jogador de São Paulo. Saiu se torcendo, chorando, chorando, pau comendo lá. O Atlético venceu, obviamente. E depois, na semifinal e na final, eu não consegui ingresso. E o Atlético foi campeão, foi aquela loucura toda. Eu lembro de eu berrando na janela quando o Atlético foi campeão, mandando todo mundo tomar no cu. E, cara, era muito bom ser atleticano naquela época. Eu acho que eu peguei a fase mais gloriosa da história do Atlético ao vivo. Porque foi um período que o Atlético ganhava todo o Campeonato Paranaense, o Atlético disputava Libertadores, ganhou o Brasileirão. E era um período áureo. Esse período ali que eu peguei foi o período que eu acho que não existia torcida mais orgulhosa e apaixonada no Brasil do que a do Atlético naquela época. Era uma loucura. Era lindo, maravilhoso ser atleticano. E não que não seja hoje, mas aquela época era uma época espetacular. E daí eu lembro que eu continuei indo no estádio e tal, e eu morei em Curitiba até 2003. E aí o último jogo que eu vi na Baixada antes de vir embora para Santa Catarina, onde eu moro hoje, né? Eu mudei de Curitiba para Blumenau em 2003 e moro até hoje, tô há 15 anos aqui já. E o último jogo que eu vi, eu lembro que foi no Campeonato Brasileiro, foi Atlético Paranaense e Criciúma. Foi 5x2 pro Atlético. E tava 2x0 pro Criciúma no primeiro tempo, dois gols do Paulo Baier, que depois jogou no Atlético, foi ídolo do Atlético pra caralho. Daí o Atlético virou pra 5x2. Lembro que inclusive o último gol, o quinto gol, foi do Fernandinho. Esse que falhou no 7x1 da Alemanha e que falhou no jogo da Bélgica na Copa de 2018 agora, revelado no Atlético, ele era banco na época, era uma revelação ainda. Eu lembro que ele pegou uma bola, driblou o time inteiro do Criciúma e entrou com bola e tudo. Foi um golaço antológico. Deve ter esse jogo aí no YouTube. Eu vou procurar. Esse jogo eu não procurei. Foi meu último jogo na Baixada. Nunca mais fui. Porque às vezes que eu voltei em Curitiba nesses 15 anos, ou foi para visitar minha irmã e voltar, ou foi para tocar, que eu já fui algumas vezes para tocar com banda e voltar. Nunca consegui parar lá e ficar lá 2 dias e ter tempo de ir num jogo do Atlético ou de fazer o tour na Baixada. Então eu não conheci a Baixada nova, né? A Baixada que eu fui era aquela que tinha um murão ainda do lado. Eu não conhecia a Baixada antes da Copa, que tinha aquela arquibancada nova que eles fizeram. E eu não conhecia essa Baixada aí da Copa de 2014, nem a Baixada nova agora com teto retrátil, enfim. Essas 500 obras que. E a Baixada vive mudando, né? Agora tem o Boulevard, tem a grama sintética, tem a praça que tinha na frente virou a Praça do Atlético, agora mudou de nome, né? E foi toda reformada. Quer dizer, tá tudo diferente ali. Em relação àquela época que eu frequentava e como é hoje, né? Mas apesar de ter me afastado de ir no estádio por não morar mais na cidade, nesses 15 anos eu acho que eu me tornei mais atleticano ainda do que eu era, porque a distância eu acho que me aproximou do Atlético. Eu sempre fui daí o cara que acompanhava os portais da torcida, os sites e sempre soube quem que é cada um dos jogadores. Os 30 jogadores do plantel eu conheço. Eu venho fazendo isso desde 2004, quando eu parei de frequentar o estádio. Então acompanhei todas as fases do Atlético, o vice-campeonato brasileiro 2004, o vice da Libertadores 2005, a campanha do Brasileirão 2005, que o Atlético saiu de lanterna e terminou em sexto, em quinto, não lembro, que foi uma reação espetacular. Acompanhei toda a desgraça dos anos seguintes, a lutar para não cair em 2008, aí a chegada do Paulo Baier em 2009, que daí a campanha boa em 2010, quinto lugar, o rebaixamento de 2011, a Série B de 2012 fodida, que eu vi os jogos nos links podre na internet que eu achava. E essa nova fase do Atlético que vem de 2013 para cá, o Atlético já foi terceiro lugar no Brasileirão aquele ano, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Aí agora conseguiu ser campeão da Sul-Americana em 2018, foi para Libertadores algumas vezes nesse período. Toda essa fase, toda essa reconstrução do time eu vivi, eu acompanhei de perto, mesmo estando longe, mesmo não podendo estar lá no estádio. Então, assim, eu acho que eu sou um torcedor assim que acompanha o time muito mais de perto assim do que muito cara que vai lá na Baixada ver jogo. Assim, eu realmente vejo e acompanho o Atlético muito de perto. Não tem aquela cegueira maluca de torcedor do tipo assim que, meu Deus, se o Atlético perder eu me jogo da ponte, se o Atlético ganhar eu saio pelado na rua berrando. Eu sou bem racional, assim. Eu sou daquele torcedor que acompanha o jogo com a cara fechada, que quando sai gol não tem expressão nenhuma e que quando Quando sai gol do time adversário, não tem expressão nenhuma. E quando sai gol, o nosso, no máximo, cerra o punho e comemora, mas não berro, não faço escândalo. Eu sou muito racional, muito de analisar o jogo com frieza e tento não me deixar levar muito pela emoção. E assim, torcer pro Atlético é muito louco, porque o Atlético é um time que foi um fenômeno totalmente estadual, paranaense, praticamente a história toda. O Atlético da fundação ali dele, de 1924, que ele é fruto da fusão, né, do Internacional com o América, né, os dois clubes lá de Curitiba. Desde dessa fusão e da fundação em 24 até a década de 60, praticamente, o Atlético foi um clube só estadual. Até porque na época não existiam campeonatos nacionais, de grande expressão. O estadual era mais importante. E o Atlético era um clube, de certa forma, também mediano, porque o Atlético era mais um clube de bairro, e o Atlético não era campeão sempre. O time da elite, que sempre teve grana e que sempre teve poder no Paraná, sempre foi o Coritiba, né, que é o maior rival do Atlético. O Atlético sempre foi o time meio metido, que tentava arrancar um título aqui e ali e tal, mas quem tinha o poderio econômico sempre foi o Coritiba. Então, por mais que o mascote antigo do Atlético seja um cartola ali, né, que remete à elite, aos ricos e tudo mais, o Atlético sempre foi o clube do povão, dos maloqueiros, por mais que a galera tente fingir que não é, sempre foi isso. E apesar do Atlético ter sido o primeiro clube do Paraná a disputar a Taça Brasil na década de 60, aquela coisa toda e tudo mais, o Atlético sempre era um clube basicamente estadual. Primeira vez que o Atlético foi ter um destaque realmente nacional foi no Brasileirão de 83, quando o Atlético ficou em terceiro no campeonato, perdeu a semifinal pro Flamengo, mas venceu o Flamengo em casa. O jogo foi no Couto Pereira, porque o estádio do Atlético não tinha capacidade na época para suprir. Eu acho até que a Baixada era interditada nessa época, se eu não me engano. E o Atlético bateu o recorde do Couto Pereira. O Atlético tem um recorde de público do estádio do Coritiba. Aliás, o Atlético tem o recorde de público em todos os estádios de Curitiba. Menos o Everton Coelho de Queiroz, lá, do Boqueirão, que é o estádio que tá interditado um tempão lá que o Paraná nem usa. Lá o recorde é do Paraná. Mas o Atlético tem o maior público do estádio do Paraná, o Dorival de Brito, o maior do Couto Pereira, o maior do Janguito Malucelli, lá, que é o Eco Estádio, no Parque Barigui. E o maior da Baixada também, que foi batido agora na final da Sul-Americana. Então o Atlético é o time do povão, é o time que mais tem torcida entre os times, né, da capital, que mais tem torcida. A maior torcida do Paraná é o Corinthians, né? Maior que a do Atlético, até bem maior. Mas dentro dos três clubes é a maior torcida, é a que mais cresce, é a torcida mais jovem. E sempre foi o clube do povão, da maloqueiragem, mesmo quando não ganhava título. Então o Atlético tem uma tradição guerreira de uma torcida que sempre sofreu com um clube que tentava se estabelecer, que tinha muitos problemas financeiros. Lá na década de 70, quando surgiu a Fanáticos, que é a torcida organizada do Atlético, que briga tanto hoje com a diretoria, foi uma torcida que se organizou muitas vezes para juntar grana para o Atlético, salvou o Atlético da falência algumas vezes. Os caras guerreiros pra caramba que sempre tiveram sempre tiveram, porra, sangue no olho mesmo pra dizer, ó, a gente é atleticano até debaixo da água e foda-se. E a gente. É isso aí, entendeu? Então é uma parada que, assim, é mais forte do que. É mais forte que qualquer coisa. É uma paixão realmente desenfreada que é até difícil de você explicar o que que você sente. Quando você entra em contato ali com o teu íntimo e você percebe o quanto a paixão por um clube de futebol é importante para você, o quanto você consegue contar a história da sua vida entrelaçada pelo clube de futebol, porque é uma parcela importante da sua vida. Eu olho a quantidade de histórias que eu tô contando desde que o Atlético entrou na minha vida. Então, isso é uma coisa louca, uma coisa muito intensa. E o Atlético, além de ser esse clube que tem essa história, de ser do povão, de ter toda essa história de batalhas e tudo mais, o Atlético sempre foi um clube que tentou, de alguma forma, se renovar e ser vanguarda e estar de olho no futuro. E depois que o Petralha assumiu em 95, é assim, o Mário Celso Petralha é uma figura controversa. Tem muitas coisas dele que eu gosto, tem muitas coisas dele que eu não gosto. Mas é fato que depois que ele assumiu o Atlético em 95 e fez aquele projeto Atlético Total, o Atlético virou outra coisa. O Atlético fez chover. O Atlético era um clube falido que saiu da falência para ser campeão da Série B no primeiro ano, aí depois construiu o CT mais moderno da América Latina, demoliu o próprio estádio, fazia a primeira arena do Brasil e tem um projeto de ser campeão brasileiro em 10 anos. Quer dizer, até 2005 tinha que ser campeão brasileiro. O Atlético foi campeão brasileiro em 2001, com 6 anos de projeto. E já tinha sido campeão da seletiva da Libertadores. E já tinha sido campeão paranaense 3 vezes. Quer dizer, o time já tinha retomado as conquistas, já era um clube emergente que estava crescendo. Já tinha disputado a primeira Libertadores e começou aí com uma certa frequência. Depois foi muitos anos de sequência para a Copa Sul-Americana. Chegou até uma semifinal de Sul-Americana. Então, um time que se estabilizou. E continuou crescendo e tudo mais. E essa nova fase agora do Atlético, desde do estádio da Copa, é uma fase curiosa, porque para muitos atleticanos é uma coisa dolorosa, porque realmente o Atlético que existia antes, ele morreu. A torcida já não é mais aquela torcida maloqueira, onde a pulsação do estádio fazia todo mundo tremer. A torcida organizada brigou com o presidente muitas vezes, e é aquela galera que é mais defensora do futebol raiz contra o futebol moderno. Eu entendo totalmente quem tem essa visão. Eu também concordo em partes, mas é aquela coisa assim. Realmente, com essa nova era da Copa de 2014, com a era das arenas, aquele futebol antigo que a gente conhecia no Brasil, ele não morreu, na verdade, ele foi assassinado, né? E o Atlético entrou nessa onda também por ter uma arena nova e tudo mais. Aí é aquela coisa, o estádio não é rubro-negro, o estádio é cinza, como o Petralha aluga às vezes o estádio para outros eventos esportivos, para show, essa coisa toda. Ele achou melhor fazer um estádio que tem uma cor neutra, que é cinza e não rubro-negra, que eu acho um absurdo. Mas, enfim, muita gente acha um absurdo também. E daí aquela coisa, brigou com a torcida organizada e muita gente apelidou o estádio de geladeira hoje em dia, porque o estádio não tem mais aquela pulsação, aquela coisa louca que tinha antigamente. Não tem mais. Isso é realmente uma coisa triste, porque eu conhecia a Baixada e conhecia a torcida organizada do Atlético na época que. Eu vou tentar resumir assim. A única vez na minha vida que eu me senti, tipo assim, eu estou dentro do inferno, eu estou no inferno, foi dentro da torcida organizada do Atlético. Com a galera berrando, com a bateria estourando e sinalizador e o caralho e aquela fumaça vermelha. Cara, aquilo ali era filial do inferno. Não tinha possibilidade de ninguém ganhar da gente na Baixada, naquela época onde tinha a torcida que podia entrar com o caveirão lá, com a caveira gigante lá da Baixada. Que é o símbolo da Fanáticos e que a torcida podia usar a bateria e tinha toda aquela galera maloqueira ali. Cara, o estádio era um inferno, né? Tipo, isso contagiava nitidamente quem tava dentro do campo. Isso não existe mais. Agora a torcida do Atlético é uma torcida propositalmente elitizada. O estádio todo tem cadeira, a galera vê o joguinho sentado, tem os seguranças ali nos corredores, que se você ficar levantando toda hora, eles vão lá e te impedem, mandam tu sentar. Essas babaquices, né, que as pessoas relatam, né? Eu nunca fui lá na Baixada Nova, então eu não posso afirmar assim com tanta certeza, mas as pessoas contam essas histórias, né? E só agora, no, na, na final da Sul-Americana, que eu vi o estádio todo em pé, que eu vi as pessoas podendo berrar e pular o tempo todo, porque era final de campeonato, o estádio estava super lotado, com 40 mil pessoas, e daí não teve como, né, não liberar. Tinha gente até nos corredores vendo o jogo. Aí beleza, final, o time vai ser campeão. Aí libera a festa, libera tudo, é uma tocação de foda-se. Mas tinha que ser assim sempre, não só na final, sabe? E o Atlético tem essa postura de brigar com a própria torcida, e daí é aquela coisa. Média de público do Atlético é 10 mil pessoas. Que é aquela coisa de você ter ali um. E você ter ali os sócios, que é a galera da elite que pode pagar e que vai sempre no estádio. O estádio tem 40 mil pessoas. O estádio que tem capacidade de 40 mil pessoas, um clube como o Atlético, que tem 2 milhões de torcedores, não pode ter uma média de público de 10 mil pessoas. Mas daí ele existe a elitização forçada. Deixa eu molhar a palavra aqui, minha voz tá foda. Existe uma elitização forçada, o próprio Petralha fala isso. Ah, não tem como locar todo mundo, futebol não é para todos, quer dizer, a ideia dele é uma ideia meio de ditador mesmo, de ah, o futebol não é para todos e tudo mais, a galera tem que fazer um esforço maior para ser sócio, ir pro estádio, aquela coisa toda. Ele tenta meio que botar a culpa na torcida, né? Sendo que você não pode botar um ingresso a R$ 100, um ingresso a R$ 150, a R$ 200, numa época em que o país está quebrado, que tem milhões de desempregados e que a torcida quer estar lá presente no estádio. Mas, porra, o clube tem que ajudar também. Tem que baratear o ingresso para a galera ter acesso. E o clube, hoje em dia, ele toma uma série de medidas que afastam o torcedor. Então, assim. O Atlético fez esse estádio moderno, novo, né, que é cinza, que a galera reclama, mas foi um estádio de Copa do Mundo, teve 4 jogos de Copa do Mundo. Depois da Copa, o time botou um teto retrátil, é o único estádio do Brasil que tem o teto retrátil, aliás, é o único da América Latina, né? Só nos Estados Unidos tem aqui na América algum estádio com teto retrátil. O Atlético botou grama sintética, porque a grama natural da Baixada era muito ruim, sofria por causa do clima de Curitiba e tudo mais. E essas coisas causam polêmica, as pessoas reclamam e tudo mais. Só que daí o Atlético decidiu, esse ano em si, chutar o balde de vez. O Atlético fez algumas coisas que fazem com que o clube vire antipático, fazem com que as pessoas torçam o nariz. Primeiro, o clube fez uma parceria com o Ministério Público para botar biometria na catraca do estádio. Eu acho que isso começou ano passado já, acho que não foi esse ano, mas enfim. Aí a galera vai lá, se cadastra e tem o acesso da biometria e tudo mais. Para que que serve a biometria? Serve para que, se você cometa algum delito dentro do estádio, você possa ser identificado mais rápido. Ou para que, se você tiver algum problema com a justiça, você seja pego. Na entrada do jogo da final da Sul-Americana, agora dia 12, teve 4 torcedores que foram presos porque te deviam alguma coisa para a justiça e foram pegos na biometria. Tinha um cara que tinha uma passagem por furto, que estava foragido, e 3 caras que tinham prisão decretada por não pagar a pensão alimentícia e que foram presos na entrada do estádio. Quer dizer, o Atlético faz uma parceria com o Ministério Público para meio que fazer o dever da polícia, sabe? É um negócio meio bizarro. Aí o Ministério Público vai lá também e proíbe torcida visitante no estádio do Atlético, o Atlético aceita. Aí a torcida adversária chia. Aí o Atlético vende ingresso para a torcida visitante, só que ele proíbe a torcida de caracterizada. Não pode levar faixa, não pode levar camisa do clube. Aí a torcida visitante fica lá escondidinha num canto do estádio. Aí o time faz um gol dentro da baixada, eles vão comemorar, vão berrar. A torcida do Atlético fica puta, que é em cima dos caras. Aí um belo dia vai dar uma tragédia lá. Aí alguém vai tomar alguma atitude, né? Então tem essas situações bizarras. Aí o Atlético fez um ano meio conturbado, foi campeão paranaense com o time sub-23, aquela coisa toda. Começou muito mal no Brasileirão com o Diniz, mas todo mundo só falava no Atlético, no Diniz, porque o time trocava 600 passes pro jogo, e é um time revolucionário, time moderno, aquela coisa toda. Só que o time começou a ficar com o esquema de jogo manjado, começou a perder jogo, foi pra zona de rebaixamento, o Diniz foi demitido. E o Thiago Nunes assumiu, fez essa revolução toda no clube. Tirou o clube da lanterna direto pro sétimo lugar. Ganhou a Sul-Americana, classificou o time para Libertadores, tudo maravilhoso. Quando o Atlético chegou na final da Sul-Americana, o nosso queridíssimo Petralha se empolgou e começou a soltar que, nós estamos pensando em mudar a identidade do clube, mudar o nome, mudar as cores, mudar a camisa, mudar isso, mudar aquilo, porque o Atlético tem que ser uma marca única e aquela coisa toda. E a torcida começou a ficar full pistola. E daí ele foi pressionado, aí ele disse que era tudo brincadeira para chamar a atenção da imprensa e aquela coisa toda. Aí pararam de falar. Aí chegou na véspera da final da Sul-Americana, dia 11 de dezembro, o Atlético vai lá e me solta que vai trocar o nome do clube, que vai trocar a camisa e que vai trocar o escudo. E lança na véspera da final da Sul-Americana. Eu achei que foi uma coisa totalmente kamikaze. O Atlético poderia ter perdido o título, ganhou nos pênaltis, foi difícil pra caralho, mas ganhou. Na minha visão, foi uma coisa completamente kamikaze. Ainda bem que o Atlético ganhou, porque se o Atlético tivesse perdido, ia virar um inferno. Ia ser uma coisa bizarra se o Atlético tivesse perdido. Ele apostou muito alto e foi muito ousado, ousado a nível da loucura e da irresponsabilidade, na minha visão, de certa forma. De todas essas mudanças, para mim, a mais legal foi a do nome. Porque o Clube Atlético Paranaense com o B mudo e com o TH é o nome original do Atlético, é a grafia do Atlético de 1924. E o nome do Atlético foi adulterado quando mudou as normas da língua portuguesa. E daí o Atlético adaptou o nome a como se escreve normalmente em português. Mas muitos clubes do Brasil têm a grafia original ainda. tipo futebol escrito no inglês, né, com FOOTBALL. Muitos clubes ainda mantêm essa grafia antiga e tal e não aportuguesaram o nome. Então eu não sei para que mudaram naquela época. Eu achei que foi bom que foi mudado, porque é o nome original do clube, respeita a história do clube, eu acho legal. E também diferencia o Atlético do Atlético Mineiro, que eu acho que é o principal motivo, né? De você digitar Atlético com TH no Google ou no YouTube, ou em qualquer lugar, vai sempre aparecer o Atlético Paranaense e não o Atlético Mineiro. Eu acho que esse foi o objetivo até, eu concordo com isso, eu achei fantástica a ideia. Aí você vai avançando. A ideia de trocar o escudo. O escudo dos times é trocado muitas vezes na história. Todos os clubes praticamente já renovaram o escudo, eu não vejo muito problema nisso. O problema é que o escudo do Atlético ficou parecido demais com o escudo da. O símbolo lá da Honda, da montadora. Isso gerou um monte de memes, um monte de zoeira. Eu não achei exatamente feio o escudo novo, só que é aquela coisa bem futurista, né? Bem moderninho e tal, e com uma intenção super boa. Realmente destaca muito o escudo do Atlético em relação aos outros clubes. Se você olha todos os escudos atuais dos clubes da Série A, ou de todos os clubes que estão na Libertadores. É, você vê que destaca bastante mesmo. Seu objetivo era destacar, eles conseguiram. Aí, se é bonito ou não, se é bom ou não, vai da opinião de cada um. Eu, às vezes, acho legal, às vezes, acho estranho. Não me acostumei ainda. E talvez o mais polêmico de todos, que é a mudança da camisa. Porque a ideia principal do Petralha era ter o Atlético com TH para se afastar do Atlético Mineiro e deixar de ser o rubro-negro. Para se afastar da identidade de outros clubes. Não deixar de ser o rubro-negro, as cores do time continuam sendo vermelho e preto, mas deixar de ser aquele rubro-negro ali, porque o rubro-negro nas listas verticais lembra o Milan. E o rubro-negro na lista horizontal lembra o Flamengo. O Atlético, uma época, teve o uniforme na horizontal e usa esse vertical agora. E a ideia é ter essa camisa toda vermelha agora, com quatro listas pretas, iguaizinhas a do escudo. Que remetem ao F de Furacão. Inclusive, eu até imaginava que o nome do time pudesse mudar para Furacão. Porque quando perguntam pra gente, ah, que time você torce? Eu já respondo Furacão, porque daí as pessoas sabem que eu tô falando do Atlético. Se eu falar torço pro Atlético, os caras vão pensar que eu sou mineiro e torço pro Atlético Mineiro. Ou se eu falar eu sou atleticano, o cara pensa também que eu torço pro Atlético Mineiro. A não ser que eu esteja em Curitiba e todo mundo tá ligado que atleticano é do Atlético Paranaense e foda-se. E também acabar com essa palhaçada que a pessoa de São Paulo faz de chamar o Atlético de Atlético do Paraná. Não, não é Atlético do Paraná. É Atlético Paranaense. E ter esse Atlético com TH faz com que se pense no Atlético de maneira diferenciada e pare-se também de pensar Atlético do Paraná, essa grafia errada, essa maneira errada de dizer o nome do clube, porque sabe que se é Atlético com TH é o Atlético Paranaense. Então, assim, essa jogada de marketing foi boa. Agora, do lance. Da camisa, a camisa toda vermelha com as listas pretas. Essa vai ser a mais difícil de acostumar. Eu gostei muito da camisa número 2, porque a camisa número 2 é toda branca com lista preta, e assim, a camisa branca sempre foi a camisa número 2 do Atlético, e de uns anos para cá o Atlético entrou numas pilhas de fazer umas camisas diferentes. Aí a camisa número 2 já foi preta, já foi laranja, agora esse ano era laranja. Daí eles fazem umas camisas número 3 diferentona, já teve roxa, já teve amarela, teve umas bizarrices que não, sabe, teve azul especial da seleção, e sabe, umas bizarrices do caralho que eu acho que não condiz, né? Apesar de que muitos times fazem isso. E essa mudança de identidade da camisa aí é uma coisa que o torcedor vai ter que se acostumar também. Eu acho que depois de um tempo vai rolar um costume, sinceramente. E acho que independentemente da gente gostar ou não, da gente achar estiloso ou não, achar bonito ou não, a gente tem que aplaudir a coragem do Atlético e do Petralha de investir numa marca nova e numa estrutura nova pro Atlético, porque o Atlético é um time que tá crescendo muito de patamar, sim. O Atlético tá indo pra sexta Libertadores dele. Ele tá subindo de patamar. Já deixou muitos clubes pra trás do Brasil que nem sonham em ir pra Libertadores. O Atlético foi 6 vezes para Libertadores em 18 anos. Porque uma coisa é assim. A galera fala, ah, o São Paulo foi 19 vezes para Libertadores. Não, beleza, foi. Mas o São Paulo vai para Libertadores desde a década de 70. O São Paulo tá indo para Libertadores há 5 décadas. O Atlético vai há 2 décadas para a Libertadores. E em 2 décadas ele já foi 6 vezes. E quando ele não foi para Libertadores, ele vai para a Sul-Americana. O Atlético não foi para a Sul-Americana, eu acho que em 2 ou 3 anos só, ou nem para a Libertadores. Eu fiz esse levantamento esses tempos. Eu acho que desses 18 anos, o Atlético acho que teve 14 ou 15 anos nas competições internacionais. 14 anos, acho que é. Então, assim, é um clube que se firmou na América do Sul. Ele é chamado de El Paranaense, né? Os caras chamam de Paranaense ali na gringa, aqui no, na, nos países de língua espanhola. Então, assim, é um clube que emergente, que tá crescendo e que vai crescer mais ainda, porque se destaca pra caramba, se destaca muito, entendeu? Se destaca muito pela ousadia, porque peita todo mundo, e isso é legal, isso faz parte, de certa forma, da alma do atleticano mesmo, de ser ousado, de ter orgulho do time, e de estar tá pouco se fudendo se o clube não é do eixo, né? Porque aqui no Brasil tem muito isso, né? Só importa o time de São Paulo e do Rio, e ter que respeitar os times de Minas e do Rio Grande do Sul, porque eles têm título mundial, Libertadores e o caralho. E daí os clubes que vêm do Nordeste, ou que vêm do Paraná, ou que vêm de Santa Catarina, sempre são os patinhos feios, são os times que ninguém se importa, são os times que, galera diz que é time pequeno e tal. Porra, quem dera todo time pequeno pudesse estar fazendo todas essas façanhas que o Atlético está fazendo. O Atlético é um clube fantástico, respeitável. E a gente que conhece a história do Atlético, que conhece a torcida do Atlético, a gente sente um pouco de pena. Que apesar de todo esse crescimento do clube, esteja ocorrendo toda essa elitização dentro do clube, que esteja ocorrendo todo esse lance de afastar a torcida, de brigar com a torcida organizada, de tirar o povão de dentro do estádio. O Atlético já é forte e emergente do jeito que está agora. Se por acaso o Atlético conseguir se perpetuar com essa grandeza toda e trazer a torcida de volta para dentro do estádio e não brigar com a própria torcida, o Atlético vai se tornar mais forte ainda. Mais forte até de ser completamente imbatível dentro de casa. Porque a gente que tá ali dentro já viu e sabe como é que é, sabe da força que é aquilo ali, entendeu? Então, a condição psicológica de imposição, ela conta muito no futebol. E os clubes já veem o Atlético de outra maneira agora. E agora mais ainda, com essa ousadia toda nesse ano, foi só o segundo ano na história do Atlético que o Atlético conseguiu 2 títulos no mesmo ano. Foi só em 2001 que o Atlético ganhou o Paranaense e o Brasileirão. Em 2018, que ganhou o Paranaense com o time sub-23 e ganhou a Sul-Americana. No resto da história do Atlético todo, o Atlético só conseguiu 1 título por ano sempre. Então, assim, é uma época que o clube está crescendo, que o clube está ganhando força de novo, que o projeto do clube está bem estabilizado, as pessoas respeitam, as pessoas admiram. Quem está dentro do clube acredita no projeto, quer dizer. É uma fase que tá tudo muito favorável, mas que boa parte da torcida tá cornetando e tá chiando porque não se sente abraçada, porque não se sente benquista. Então, eu acho que nesse sentido tem que mudar. Tem que trazer o povão para dentro do estádio, tem que baratear o ingresso. E sei lá, vai que agora no final de 2019 tem a eleição, alguém consegue arrancar o Petralha de lá e o Atlético pode permanecer com esse projeto ousado. E continuar crescendo com outra pessoa no poder, que talvez olhe um pouco mais para a torcida. Eu acredito nisso, eu não acho que o Petralha tem que se perpetuar no poder para sempre, até porque o Petralha tem 70 e poucos anos. Daqui a pouco ele vai morrer, tá? E daí, assim, não vai ser para sempre. Então, assim, se ele é tão importante assim para o projeto, então aproveitem o projeto enquanto ele tá vivo. Porque ele não dura para sempre, uma hora ele vai morrer. E a hora que ele vai morrer, alguém vai ter que assumir no lugar dele e talvez essa pessoa tenha uma visão diferente das coisas. Mas eu acho que esse patrimônio que está sendo montado pelo Atlético, que está sendo exposto aí para todo mundo, ele vai se perpetuar e vai ajudar o clube a se manter crescendo e emergente como ele é, mesmo se o Petralha sair ou mesmo se o Petralha morrer, porque é mais ou menos o mesmo caso que está ocorrendo no Palmeiras. O Palmeiras trocou de direção e tem um patrocinador lá que injeta dinheiro pra caralho, mas mesmo se a patrocinadora sair, o clube já tem uma herança. Ele já tem um patrimônio que ele não tinha antes, ele tem um CT melhorado, ele tem um estádio novo, que não é dele, tá sendo pago, é verdade, mas que tem uma média de público altíssima, o sócio-torcedor explodiu. Então, se o patrocinador milionário do Palmeiras for embora, o clube não quebra porque ele tem uma base sendo mantida. O Atlético também tem essa base já sendo mantida, a estrutura do clube já é estabilizada. Então, se o projeto acabar porque o Petralha for embora, alguma coisa assim, mesmo assim eu acredito que o clube se mantém. E o clube tem certas filosofias, certas coisas internas que não são mérito do Petralha, são coisas que o clube sempre fez. O clube sempre foi um clube revelador de jogador, o clube sempre foi um clube que olhou para a base, clube sempre foi um clube que negociou bem jogador, que revelou jogador. O clube até tinha outras parcerias com outros clubes para revelar jogador, que hoje em dia não tem mais. Então tem muito projeto no Atlético que podia ser retomado, que podia ser revisto. Tem muita coisa que, sabe, que pode acontecer. Enfim, tô falando pra caralho já, porque eu me empolgo falando do Atlético. O Atlético é uma paixão na minha vida. É um clube que, mesmo eu indo embora da cidade, eu não abandonei, continuo torcendo e continuo acompanhando. Independentemente de ser torcedor, eu torço para que o Atlético se perpetue como um clube de destaque no Brasil, como ele já é, como ele vai continuar sendo, porque o clube merece. Acima de qualquer coisa, o clube merece. Então, para encerrar, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Dos cinco jogadores que são históricos, que eu vi jogar, não os cinco maiores da história do Atlético, mas os cinco que eu acompanhei de perto, que eu vi jogar no estádio, na televisão e tudo mais. Fazer um top 5 aí da. Fazer um top 5 do Atlético. Eu acho que Paulo Henrique, nos anos 90, porque, porra, Paulo Henrique foi um mito e era um ídolo da torcida, metia gol pra caralho, fazia assistência pra caralho, foi campeão da Série B com o clube, e saiu do Atlético direto pra Alemanha, se naturalizou alemão. E jogou Copa do Mundo pela Alemanha e tudo. O Paulo Henrique é sensacional. Marcou os anos 90. Porra, depois do Paulo Henrique, Kleberson. Kleberson revelado ali no final dos anos 90 no Atlético. Era um reserva que entrava de vez em quando. Aí foi se firmando, se firmando. Era titular daquele timaço lá de 2001 que foi campeão brasileiro. Foi pra Copa de 2002. Jogou a final. Deu uma assistência pro gol do Ronaldinho. Tá na história aí do futebol brasileiro. Jogador espetacular, ídolo e foda. Alex Mineiro. Alex Mineiro porque simplesmente fez 8 gols em 4 jogos, nos 2 jogos semifinais e nos 2 jogos da final de 2001. Eu não sei se alguém tem um número parecido com esse, talvez um Cristiano Ronaldo da vida, de fazer 8 gols em 4 jogos finais. Tinha que ter uma estátua pro Alex Mineiro lá na Baixada. E Paulo Baier. Apesar de não ter nenhum título com o Atlético, ele ficou 4 anos no Atlético, né, de 2009 a 2013, e foi um ídolo absoluto da torcida, sempre fazia gol em clássico, resolvia jogos pra caramba, teve vários jogos que o Atlético jogava mal, ganhava de 1 a 0 com um golzinho chorado do Paulo Baier, de falta, de pênalti, sempre salvando o time, e fez o diabo, fazia gol olímpico, fazia de falta, fazia de esquerda, de direita. Tem um vídeo no YouTube ali, todos os gols do Paulo Baier pelo Atlético. É fantástico. Vale a pena, sim. Ele é um ídolo dessa geração nova aí que conheceu o Atlético de uns tempos pra cá. Ele é o maior ídolo, assim, da galera. A galera viaja no Paulo Baier. Ele é muito foda. E dessa geração nova, desse time aí campeão da Sul-Americana, eu acho que o Thiago Heleno. O Thiago Heleno é um cara que tá indo agora pra quarta temporada no clube. E é um zagueiro que muita gente gosta, muita gente não gosta. Ele às vezes comete umas falhas bobas, às vezes joga pra caralho, mas cara, esse ano ele foi impecável. Thiago Heleno jogou muita bola esse ano e assim, na final não perdeu um lance. Fez aquela puta porrada ali, aquela cobrança de pênalti no final que deu o título pro Atlético. O cara é chamado de general pela torcida, ídolo da torcida, não é à toa. E ele é representante dessa fase nova do Atlético aí, desde que o Atlético passou a usar esse estádio novo aí da Copa do Mundo. Desde essa fase aí, ele chegou no Atlético em 2016, já foi campeão paranaense em 16 na hora. E é um cara aí que, pô, é um zagueiro que já ganhou algumas vezes o melhor jogador da partida na Libertadores, né? Que tem aquele prêmio lá de melhor jogador da partida, ele ganhou algumas vezes já. Porque é um cara que tem um tempo de bola fantástico, cruza a bola na área, ele tira, escanteio, ele tira. Dificilmente ele falha, assim, é um zagueiro muito sério, muito firme. E é um cara turrão, assim, um cara que tem uma personalidade que eu me identifico, de certa forma. Tem aqueles vídeos de bastidor do Atlético lá, ele tá sempre. Vamos lá, porra, e aí, porra, e batendo na câmera e tal. É um cara de grupo. Teve um período aí nesse ano que ele ficou no banco, que o Paulo André voltou a jogar e virou titular. Ele não fez tumulto, era o primeiro cara a abanar os outros jogadores no vestiário e agitava pra caramba, e era quase um segundo técnico dentro do banco de reservas quando não tava jogando. Então, assim, é um cara que veste a camisa, que respeita o clube pra caramba, que sabe da importância pra ele no clube. Então, cara, Thiago Heleno, ídolo, ídolo. Faça uma estátua pra esses cinco caras aí que eu citei, e pro Thiago Heleno principalmente. Pra encerrar esse vídeo, eu vou tocar o hino. Vou tocar o hino. Vamos ser bem clubista. Esse foi um vídeo clubista aí que eu falei abertamente aí da minha paixão pelo clube. Vamos ser bem clubista aqui. Eu vou botar aqui o hino do Atlético, que não é porque eu sou atleticano, não, mas é um dos hinos mais bonitos de clube e que tem uma letra linda, né? A camisa rubro-negra só se veste por amor. Rubro-negro é quem tem raça e não teme a própria morte. Esse hino é maravilhoso. Então eu vou botar aqui, né, para encerrar o podcast bonito, o hino do Clube Atlético Paranaense, fundado em 26 de março de 1924. Bora lá. Hino do Furacão.
Sempre voltado para os tempos do presente.